Graça e paz, irmãos. Para mim é uma grande alegria poder pregar no primeiro culto vespertino aqui da nossa igreja, nesse novo local. E como o pastor já colocou aqui, mudar é algo que dá muito trabalho. No início, o caos se estabelece sobre todas as coisas, para só então tudo isso ir se arrumando devagarzinho. E quando eu penso em mudança, é impossível deixar de lembrar de algumas mudanças que ocorreram na minha vida. Aos 13 anos, eu nasci no interior do Espírito Santo, na cidade de Linhares, norte do Espírito Santo, e aos 13 anos eu me mudei para a capital com a minha família. E naquele momento eu estava iniciando a minha adolescência, era um período bastante conturbado, era um pouco rebelde ali, não conseguia entender muito bem os meus pais, por que que a gente tinha que mudar. Sentia muita falta da minha escola antiga, dos meus amigos antigos. Então muitas vezes eu batia a porta, muitas vezes eu gritava querendo, olha, eu quero voltar para a minha cidade antiga. Eu não queria ter mudado. Mais próximo, há 4 anos, eu me mudei para São Paulo, também para fazer o seminário teológico e me tornar pastor. E aqui foi uma mudança talvez até mais brusca, porque eu tive que me separar de vez da minha família, com quem eu morava até então, e vim aqui para São Paulo morar numa casa com mais 11 seminaristas. Então os irmãos imaginem a confusão e a bagunça que era. Como foi difícil, irmãos, ter que me acostumar a fazer minha própria comida, a me virar para conhecer os meios de transporte aqui de São Paulo, a conviver com pessoas que tiveram uma criação totalmente diferente, uma história de vida totalmente diferente da minha, pessoas com personalidade diferente. A mudança, então, foi intensa e os primeiros meses foram muito, muito difíceis. Mas olhando para trás hoje, eu vejo que, embora esses momentos iniciais de mudança tenham sido difíceis e complicados para mim, eles foram extremamente importantes. E eles formaram um pouco do que eu sou hoje. Mais do que isso, eles foram importantes porque se eles não acontecessem, eu não estaria onde eu estou. Um novo mundo de oportunidades se abriu para mim. Novos sonhos vieram à minha cabeça. E esse é um dos fatores positivos que nós podemos ver nas mudanças, nas diversas mudanças que ocorrem na nossa vida. São oportunidades que Deus nos dá para crescer e para mostrar que há toda uma visão nova da vida, uma visão nova de mundo que nós podemos adquirir e que pode ser muito positiva. E eu vejo isso também em nossa igreja, irmãos. A mudança pela qual nós estamos passando, muito empolgados nesse início, mas que gera em nós uma série de desafios. O desafio de nos adaptarmos a uma rotina totalmente diferente da antiga, um espaço diferente, novos modos de lidar com as pessoas, situações diferentes também. Pode ser, inclusive, que alguns de nós sintam saudades do antigo lugar. E hoje eu quero ler com os irmãos o início da história de um personagem muito importante na Bíblia que teve que mudar muito também. É o personagem de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Olha aí para o lado, se seu irmão não trouxe a Bíblia, divida com ele. Ou você pode também acompanhar pela nossa projeção. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 4 nós vamos ler. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versos 1 a 4. Que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo nos ilumine aqui nessa reflexão na palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Irmãos, o início da história de Abraão é um marco muito importante para todo o pensamento judaico-cristão, na verdade. De tantas pessoas que existiam naquela época, Deus escolhe um. E chama um, e firma com ele, firma com Abraão uma aliança. Dele sairia um grande povo, um povo diferente. O povo de Deus. Dele sairia uma nação, pessoas cuja marca reconhecida é a prosperidade e a bênção. E o progresso da revelação nas escrituras vão nos mostrar que esse povo não é formado apenas por aqueles que são descendentes da linhagem de Abraão, descendentes sanguíneos de Abraão. Pelo contrário, quando Paulo desenvolve o seu pensamento na Epístola aos Romanos, por exemplo, ele nos mostra que todo aquele que crê no Deus que Abraão creu é, pela fé, descendente também de Abraão. Portanto, se eu e você cremos no Deus que firmou uma aliança com Abraão, no Deus que ouviu o choro do seu filho Ismael, e no Deus que proveu o cordeiro para o holocausto lá no Monte Moriá, as promessas de Gênesis 12, de 1 a 4, são estendidas a nós também. Como igreja, essas promessas se estendem a todos nós. E vejam, irmãos, guardadas as devidas proporções, claro, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos algumas semelhanças entre a sua vocação, a aliança que Deus faz com ele, Deus fez com ele, e a nossa história também. Há um pastor americano, escritor também, chamado Erwin McManus, e ele chama Deus de o Deus da mudança. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas observem, é engraçado nós vermos a Bíblia falando que Deus é imutável, nele não há variação, mas ele é um Deus também que chama todos os seus escolhidos à mudança. O que eu quero observar com os irmãos, a partir da história de Abraão que nós lemos, são três características da ação de Deus em nossa vida. Três características do Deus da mudança. E a primeira delas é que o Deus da mudança quer nos tirar de nossa zona de conforto. Vejam aí no verso 1, se você manteve sua Bíblia aberta, verso 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus chama Abraão, irmãos, para sair de onde estava. E vejam, Abraão era uma pessoa muito, muito rica. Ele tinha muitos servos, muitas tendas, muitos animais. E ainda mais, Abraão vivia num contexto que parecia completamente estável. Ele não tinha necessidade de nada. Ele não precisava sair de onde ele estava. Tanto que, mesmo casado, mesmo já com 75 anos, onde é que Abraão ainda estava? Na casa dos seus pais, junto com seus familiares. Mas Deus mostra que ele tinha muito mais para realizar através da vida de Abraão. E ele faz a mesma coisa com outros personagens bíblicos, nós vemos. Deus mexe justamente na nossa zona de conforto. Abraão, sai da sua parentela, saia da casa dos seus pais. Moisés, pare de ficar pastoreando ovelhas aqui no monte. Vai lá, porque eu quero tirar o meu povo do Egito. Jonas, para aí de pregar para o meu povo. Eu quero que você vá para pregar para um povo completamente ímpio. Saia da sua zona de conforto. Será que não passou em nenhum momento pela cabeça desses personagens, dessas pessoas, que Deus estava pedindo uma coisa muito difícil? Será que eles não ficaram com o pé atrás antes de responder? Será que valia a pena deixar tudo, dar um salto no escuro? Estava tudo tão certinho, tão confortável, cada coisa no seu devido lugar. Mas nós vemos, irmãos, Deus trabalhando em cada aspecto. Deus trabalhando desse modo com os seus filhos, chamando-os a saírem de sua zona de conforto. E é assim na nossa vida também. Quando nós somos alcançados pela graça de Jesus Cristo, Ele nos chama para sairmos de nossa zona de conforto. De que modo? Pare de pecar. Desenvolva a sua salvação. Busque confirmar a sua eleição. São orientações que nós vemos lá no Novo Testamento. Paulo, em Romanos 12, 2, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe a sua mente, as suas atitudes, não deixe a sua vida tomar o mesmo rumo das pessoas que não conhecem a Deus. O mesmo rumo da natureza corrompida, do mundo que se desvia de Deus. Ao invés de colocar a sua mente numa caixinha, de se amoldar, de se conformar com o mundo, transforme-se. Renove a sua mente, experimente a vontade de Deus. Paulo também vai falar aos Colossenses: olha, como se o pecado fosse uma roupa, tire toda essa roupa de pecado, despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, e se revistam do novo homem. Coloquem uma nova roupa, não se acostumem com a roupa antiga que vocês tinham. Revesti-vos como eleitos de Deus. Em nenhum momento, irmãos, Deus nos chama para ficarmos parados. Pelo contrário, Ele quer mexer justamente na nossa zona de conforto. E como eu disse, pode até parecer paradoxal, mas o Deus que é descrito na Bíblia como o Deus imutável é também o Deus da mudança. O Deus, como diz Tiago, em quem não há sombra de variação, não há sombra de mudança, é o Deus que chama o seu povo a mudar dia a dia, a deixar a inércia, a se transformar e transformar o mundo ao seu redor. Nós estamos tratando na Koinonia, às quintas-feiras, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro aos cristãos do primeiro século. E ali nós temos sempre enfatizado que Pedro chama os cristãos de peregrinos neste mundo. Eles não são turistas, eles não vieram só para aproveitar do mundo, eles não são imigrantes, então eles não vieram para se acostumar e ficar aqui para sempre, mas eles são peregrinos, pessoas que têm identidade cristã e que transformam o mundo à sua volta para melhor. Quando uma pessoa quer se tornar parte do reino de Deus, isso envolve um processo de mudança. Abraão teve que deixar a sua terra e mudar. O povo de Israel, ao deixar o Egito, teve que passar por uma grande mudança. Para reconstruir os muros da cidade, Neemias provocou várias mudanças ao reerguer novos muros municipais e as paredes do templo também. Sempre que Israel se desviava, Deus levantava profetas que chamavam o povo a uma mudança de atitude, chamavam o povo para voltar-se para Deus. Então pense comigo, irmãos, o que é isso se não um chamado para nós também? Sairmos de onde nós estávamos confortáveis. Sairmos de nosso lugar e cumprirmos a nossa missão. Mas há algo mais que nós podemos observar na história de Abraão. Vou pedir ao Felipe para projetar mais uma vez o versículo 2 e 3, Felipe. Nós vamos ver que Deus não só nos tira da nossa zona de conforto, ou melhor, Ele não nos tira da zona de conforto à toa. Ele tem um grande propósito ao nos dar esse desafio. A promessa de Deus ao chamar Abraão para sair da terra de seus pais era a seguinte, versos 2 e 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete abençoar a vida de Abraão, dos seus familiares e de toda a sua descendência. Mas não era qualquer tipo de bênção, irmãos. Era algo especial. Vejam bem, de ti farei uma grande nação. Como será que Abraão reagiu a essa fala do Senhor quando ele lembrou que Sara, a sua esposa, era estéril? E ainda mais, a promessa de Deus era algo que envolvia proteção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, que bênção que foi prometida por Deus a nós, de algo completamente especial, de um novo povo formado por Deus e que envolve a nossa proteção. Que bênção é essa que Deus nos deu? A salvação. Não é a promessa de nós sermos cada vez mais ricos. Não é a promessa de cada um de nós termos 12 filhos, 25 netos e 16 bisnetos. A bênção que Deus nos deu, acima de todas as outras, é a bênção da salvação, da segurança no sangue de Cristo. Ele enviou o seu filho para nos reaproximar a ele, para restabelecer um relacionamento que havia sido quebrado lá no Éden. E é através de Cristo que todas as bênçãos de Deus chegam a nós. Na semana passada, quando nós falamos sobre gratidão, nós remetemos ao versículo 3 do primeiro capítulo de Efésios, onde Paulo nos diz que Deus nos abençoa não só fisicamente, não só de maneira palpável, mas nos abençoa também com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Deus nos abençoa, irmãos. Mas mais do que promessas e bênçãos, vejam que Deus dá aqui a Abraão e aos seus descendentes uma missão. E que é uma missão para nós também. No final do verso 2, Deus chama Abraão e diz: "Sê tu uma bênção." Você pode repetir comigo? "Sê tu uma bênção." Vejam, irmãos, as bênçãos que nós recebemos não param em nós. Pelo contrário, quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para que nós também possamos abençoar outras pessoas. Seja com a mensagem do Evangelho, seja com aquilo que nós temos, com as nossas posses. Deus quer nos usar na vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam também conhecê-lo assim como nós o conhecemos. Agora, pare para pensar em tudo isso que nós ganhamos, irmãos. Pense no tamanho desse auditório, em todo o conforto que nós recebemos aqui. Se você visitou a nossa casa, pense nela também, naqueles dois andares, salas imensas. Na semana que se passou, sem exceção, todos os irmãos que puderam visitar a casa ficaram impressionados com o tamanho, com as possibilidades de tudo que nós podemos fazer ali e louvaram a Deus, porque agora nós temos um lugar tão grande que podemos deixar do nosso jeitinho, com a nossa cara. Mas entendam, irmãos, que Deus não nos chamou para cá para nós termos ainda mais conforto do que já tínhamos antes. Deus não nos chamou para mudar de endereço para nós termos uma igreja sem expressão e que não faz a diferença nenhuma na nossa região. Deus nos tirou da nossa zona de conforto. Deus nos abençoou com um local fantástico para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que o nome do nosso Deus possa ser conhecido e divulgado aqui em nossa região. E então, você já parou para pensar como é que você pode abençoar as pessoas que entram aqui? Já imaginou que diferença nós podemos fazer no bairro de Moema? Como é que nós podemos levar outras pessoas a conhecerem o verdadeiro Deus? Pense nisso. Então nós vimos que Deus nos tira de nossa zona de conforto, não à toa, mas com um propósito. E em terceiro e último lugar, o Deus da mudança não nos obriga a mudar. O Deus da mudança nos chama para mudar e espera de nós uma resposta. Qual foi a resposta que Abraão deu? Verso 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Eu gosto muito de falar que Deus tem um propósito missionário em tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, em todo lugar que Deus nos coloca. Mas geralmente eu associo essa frase ao evangelismo pessoal, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas essa frase também serve para nós no dia de hoje, irmãos, quando somos relembrados que não mudamos de endereço à toa. Deus tem um propósito missionário ao nos colocar aqui. Como o pastor José Roberto colocou de forma brilhante hoje pela manhã, Deus nos chama para alargar as nossas tendas. Nós não viemos para cá para continuar sendo um grupinho, uma igrejinha. A nossa oração, nós já falamos isso hoje, é que esse lugar aqui possa ficar apertado logo, logo, o mais rápido possível. Para que logo mais já não caibam mais pessoas aqui e nós tenhamos que, mais uma vez, ter todo o trabalho de mudar de novo para um lugar maior, irmãos. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. Mas Deus nos mostra que isso envolve também a nossa resposta. Isso envolve a sua resposta. Não envolve apenas os pastores, não envolve apenas os presbíteros e os diáconos, não envolve apenas o serviço das pessoas do nosso coro, das pessoas que cantam no louvor. Ela envolve a cada um de nós. Deus quer ver você trabalhando, quer ver você fazendo a sua parte para que o seu povo saia da inércia, saia da contenção e da omissão. Por isso nosso desafio, irmãos, chega de ficar só no banco. Chega de colocar a culpa na sua família, no seu trabalho, na sua falta de tempo, nas outras pessoas, dizendo que é isso tudo que te impede de servir em alguma área. Deus quer te abençoar para que você abençoe outras pessoas aqui também. Você tem todo um potencial. Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para isso. E se você não está abençoando outras pessoas, se Deus não está te usando, é porque você não quer. É porque você não quer. E pior, irmãos, pior do que ser cobrado por mim, numa simples mensagem, ou por qualquer outra pessoa que peça para você servir, é você ser cobrado pelo próprio Deus. Por isso, que essa felicidade que nós estamos sentindo aqui nesse culto, que essa gratidão e alegria que nós temos aqui, essa empolgação que temos ao mudar para um novo local, as marcas desse culto, não se percam, mas possam se transformar em resposta a Deus. Possam se transformar em ação. Esse é o nosso desejo. Que a igreja de Moema cresça numericamente e espiritualmente, guiada pelo poder do Espírito Santo. Nós saímos de um lugar respondendo ao chamado de Deus e viemos para outro que Deus nos mostrou. Agora, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Sê tu uma bênção. Amém?